Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos aguardar que distribuam. Enquanto distribuem, eu quero recomendar o livro dessa quinzena do nosso clube do livro, O Plano Mestre de Evangelismo. Então, alguns livros são clássicos. O clássico é aquele que não envelhece. Entra ano, sai ano, ele permanece atual. Esse é um livro que é um clássico. Acho que todo crente deveria ler. E ele tem junto também um livro que tem exercícios, dinâmicas, para você fixar o que está sendo lido nesse livro. Amém? Quanto que está o livro? Cadê o nosso gerente da livraria? Não está aqui. Amém. Bom, hoje não vai dar para eu responder perguntas. Eu só vou responder uma pergunta que foi feita. A pergunta está bem longa, mas eu vou resumir ela da seguinte maneira: por que que o encontro é cobrado? Então, o encontro é cobrado não é porque nós queremos mercadejar a palavra de Deus e vender o evangelho. Talvez você possa pensar isso, ou que a igreja está ganhando dinheiro com os encontros. Nada disso. Na verdade, os encontros dão um prejuízo mensal para a igreja de quase 30 mil reais. Eu não chamo de prejuízo, eu chamo de investimento. Mas é deficitário. Então, a inscrição, hoje em dia, não paga o encontro. Por quê? As coisas sobem, tem subido, a inflação está de volta, e não dá para a gente ficar aumentando toda hora, né? Sem ter aumento. As pessoas pensam que a gente está vendendo a palavra de Deus, imagina se fosse aumentar. Então, a igreja usa do dinheiro que é da cantina, as cantinas, e então paga a diferença, ok? Nós cobramos porque precisa de comer, só isso. A comida custa, arroz, feijão, frango, carne, também a água, a energia elétrica do chuveiro, os ônibus para levar as pessoas, tudo isso custa, né? E esse é um problema. Eu vou falar sobre isso hoje. Nós vivemos um país que foi totalmente imerso na mentalidade esquerdista. A mentalidade esquerdista é que as coisas não custam e que alguém vai pagar para ele, normalmente o governo. E aí, quando chegam na igreja, acham que a igreja também é o governo, mas a igreja não é repartição pública. Então, tudo que acontece aqui é feito com a oferta dos irmãos, ok? E aquilo que não é possível fazer com oferta, as pessoas têm que pagar. Então, apostilas, cada um paga a sua apostila, porque ela custa, simplesmente por causa disso. Não é que estamos mercadejando o que está escrito nelas, simplesmente porque não dá para ser de graça. Quantos compreenderam o que eu disse? Tem uma outra pergunta. Hoje está oportuna essas perguntas, porque tem a ver com o que eu vou falar. Pastor Aloysio, se educação cristã é tão importante, por que que a igreja cobra? Tem uma escola e cobra. Oh my goodness. De fato, a escola é da igreja, mas os professores têm que receber, o zelador tem que receber, o guarda tem que receber, tem energia elétrica, tem impostos, tem uma série de coisas. Então, tem muita coisa que é da igreja, mas nem por isso vai ser de graça para os irmãos. Então, a livraria é da igreja, todo o lucro que ela tem vai para o caixa da igreja, mas isso não significa que os livros vão ser de graça para os irmãos. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? A cantina é da igreja, quantos concordam? Mas agora o salgado é de graça porque você é membro? Não tem sentido. Então, a escola também é da igreja, mas se você quer estudar, você tem que pagar, porque tem gente que está lá trabalhando e precisa de receber, entendeu? Ah, por que que a igreja não paga? Porque a igreja é você. A igreja é você, a igreja não existe, a igreja fora de você, como se existisse assim algum lugar que brota dinheiro e lá é a igreja. Não, a igreja somos nós. Só temos o que nós contribuímos. Se não contribuímos, não temos. Então, isso tudo são serviços que a igreja presta, ok? Agora, tem coisas que é de graça, mas é avisado. Então, o lucro que a escola tem tido, a escola tem mantido a nossa creche. E eu creio que vamos abrir uma creche em cada prédio nosso nos próximos 2 anos. Então, eu quero ter pelo menos 1.000 crianças nas nossas creches. Temos quase 300 hoje, vamos chegar a 1.000 em nome de Jesus. Então, há certas coisas que nós fazemos, mas aí quando é de graça, nós pedimos. Aí nós pedimos pão, pedimos arroz, pedimos leite. Normalmente nós ganhamos. Mas quando não ganha, quem vai pagar? A igreja. Mas quem é a igreja? Nós pagamos. Ok? Então, só estou explicando, porque tem muitos novos que às vezes chegam e não tem essa noção de que as coisas custam, não é? O livro está R$19. E 90 centavos. Pastor, a novela Os 10 Mandamentos pode ser para crente? Oi, presta atenção. Os irmãos adoram código de conduta. Você quer que a gente faça uma nova edição das Tábuas de Moisés? Revista e atualizada. Não mais com 10 mandamentos, mas com uns 1.000 pelo menos. Falando tudo que pode e que não pode. Presta atenção. Você pode o que você quiser. Tudo te é lícito, mas, preste atenção, não reclame das consequências. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode escolher muita coisa, mas não pode escolher as consequências. Está me ouvindo? Então, você escolheu algo que vai trazer uma praga na sua casa. Bom, não foi Deus que mandou a praga, você escolheu uma coisa assim. Você escolheu colocar uma carniça dentro de casa, não reclame do fedor. Eu não sei por que está fedendo tanto. Mas você escolheu colocar algo dentro da sua casa. Então você não pode reclamar das consequências. Não avalie muito as consequências das suas escolhas. Escolha aquilo que procede do Senhor. O microfone está sibilando. Sibilando. É coisa de cobra, né? Cobras sibilam. E eu sou ovelha. Então, não posso sibilar de jeito nenhum. Bom, tem alguém perguntando aqui sobre evolucionismo. Não dá para responder agora. Prometo responder oportunamente. Eu tenho vontade de pregar uma série de mensagens aqui na igreja sobre por que eu não sou. Por que eu não sou evolucionista? Por que eu não sou espírita? Por que eu não sou católico? Por que eu não sou mórmon? Por que eu não sou comunista? Por que eu não sou de esquerda? Eu tenho vontade de contar por que não certas coisas, não é? Evolucionismo talvez seria um dos primeiros. Por que que eu não sou evolucionista? Eu creio que Deus criou todas as coisas. Sou criacionista. Recomendo que você seja também. Bom, tem uma pergunta que tem a ver com a nossa ministração. Durante a ministração eu respondo. Pastor, por que não tem sido ministrado para a igreja Mateus 24 sobre o arrebatamento da igreja? Sim, vamos ministrar. Nós fazemos isso periodicamente. Ciclicamente nós voltamos nesse tópico da visão dos vencedores. Bom, tem aqui uma palavra de motivação, vou ler, eu preciso ser motivado também. Pastor Luiz, eu quero agradecer por essa igreja e por sua persistência e perseverança em mantê-la. Bom, não sou eu que a mantenho, e pela vida de cada pastor e irmão que colabora para que ela continue existindo. O Senhor não faz ideia do quanto e quantas vezes as suas pregações já me ajudaram. Inclusive me livrou de uma depressão. Eu amo estar aqui e gostaria de pedir para o Senhor nunca desistir. Não está nos meus planos mesmo, não estou pensando em fazer isso. Mas obrigado pela sua palavra, muito obrigado mesmo. Me sinto motivado a pregar nessa manhã. Ok. Ok. Bom, tem alguém pedindo ajuda aqui, Francisco Vasco. Vamos ver se podemos ajudá-lo. Procure o pastor Francisco Vasco depois para ver se pode ser ajudado. Irmãos, eu gostaria da sua atenção hoje. Eu sei que as crianças estão aqui entre nós, foram separadas. Eu sei que esse é um assunto que normalmente eu não falo. Por que que eu não falo? Porque eu tenho uma opinião sobre isso. E eu creio que, como diz Paulo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre, como é que eu vou chamar isso? Não é nem política, mas ideologia. Eu gostaria de compartilhar hoje. E eu escrevi um texto que ficou muito longo, reconheço. E que hoje a nossa revista acabou tendo que ter mais páginas por causa de mim. Mas eu gostaria muito que você lesse. Não agora. Queria muito que você levasse, não deixasse aqui e você lesse. Hoje eu gostaria de falar sobre o que eu estou chamando de a dominação mundial. Eu queria falar sobre comunismo. E alguém vai dizer, pastor, comunismo? Você quer falar de comunismo? Comunismo já acabou. Não tem mais comunismo. Não existe mais isso. Isso aí é coisa do passado. Mas será que o comunismo realmente acabou? Como eu dizia para você, há um tempo atrás, está gravado em alguma pregação de uns 10 anos atrás, eu falei aqui no culto que o PT era do diabo, não sei quantos estavam aqui no dia. E não falei que as pessoas que estão lá especificamente, eu falei da ideologia. Isso foi na primeira eleição do presidente Lula. E alguns irmãos ficaram muito ofendidos comigo. E quando acabou a reunião, eles fizeram uma roda aqui, me colocaram no meio da roda. E falaram, pastor Aloísio, com qual autoridade o irmão quer definir em qual partido nós vamos votar? O irmão não tem essa autoridade. O irmão não está aqui para dizer qual partido que é certo ou é errado. E naquele dia, eu avaliei, eu falei mesmo, eu não tenho que falar para ninguém quem que ele tem que votar. Isso é um tipo de manipulação, eu não sou manipulador, não quero controlar a vida de ninguém, não fui chamado para isso. No domingo seguinte, quem estava aqui na época lembra disso, eu pedi perdão para a igreja. Quantos estavam aqui nessa época? Muitos. Pedi perdão, falei, me perdoe, eu falei isso, realmente. E quero dizer para você que você pode votar em quem você quiser, apesar que eu nunca disse o contrário. Mas reafirmei. Depois disso, eu evitei de falar desse assunto, pelo menos aqui no púlpito. Acho que eu fiquei um pouco traumatizado com a roda que eles fizeram ali. Os irmãos são muito bravos. Eu não sei se eu sou bravo e fico colhendo o que eu planto, você sabe? Mas quando os irmãos vêm me exortar, eles me dão cada porretada, cada chapuletada, eu falo, meu Deus do céu. E eu fiquei um pouco, como se diz, gato escaldado. Evito de falar desse assunto. E às vezes que eu falei, infelizmente foi época de eleição. Aí eu escolhi esse ano falar numa época que não é de eleição, para ninguém pensar que eu estou pedindo voto para ninguém. Não estou pedindo voto, não estou preocupado com esse aspecto político eleitoral. Eu estou preocupado com o aspecto de uma ideologia que tem dominado o mundo. Não é só o Brasil, tem dominado o mundo. E os crentes têm sido inocentemente levados por ela. Eu estou te chamando essa ideologia de comunismo, porque o comunismo, na verdade, não acabou. Depois que o Muro de Berlim caiu, em 89, criou-se o mito, agora não estou tendo retorno, criou-se o mito de que o comunismo tinha acabado. E aí toda a mídia começou a falar, acabou o comunismo, isso é uma grande festa, acabou o comunismo. No entanto, nesses últimos 20 e poucos anos, né? 25, o número de membros dos partidos comunistas ao redor do mundo cresceu exponencialmente. Aumentou exponencialmente. Então, na verdade, não acabou. Ele, na verdade, cresceu. Hoje em dia, estou falando para você um fato. As nossas universidades são um antro de gente que é comunista. Eles não se qualificam, não se chamam mais de comunistas. Eles mudaram de nome, mas são comunistas. Eles se chamam hoje em dia de esquerda, eles se chamam de progressistas. Em alguns lugares da Europa são chamados de liberais. Na Venezuela eles são bolivarianos. Ou em alguns lugares nos Estados Unidos é social-democracia. né? E no Brasil também. Então, muitos nomes para o mesmo inimigo, né? Muitos nomes para o mesmo princípio, que é o comunismo. A prova que não acabou, aconteceu algo que me deixou assim completamente chocado. Eu me converti em 78. Em 78, estava no auge da Guerra Fria. E ser comunista para um crente era algo gravíssimo. Crente jamais seguia ideologia comunista. Nós tínhamos cultos e mais cultos de estudo bíblico para mostrar o quanto era uma ideologia maligna. E nós, naquela época, os livros que faziam sucesso eram os livros dos mártires que estavam sofrendo na Rússia, na Albânia, Romênia, Bulgária, Polônia, China. Esses eram os nossos ídolos, vamos dizer assim, evangélicos. Eu me lembro de um deles chamado Richard Vulbrand. Quantos se lembram dele? Puxa vida, que pena que a memória dele acabou tão rápido. Escreveu um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, onde na Rússia comunista, na Albânia, na Romênia, a Romênia, meu Deus, se teve um lugar que Satanás fez um trono, foi na Romênia. Ali os crentes eram mortos, torturados, só por uma razão, só porque eram crentes, só porque criam em Cristo, só porque compartilhavam do Evangelho, das boas novas, do perdão dos pecados. O cara ia para a cadeia, morria a míngua na cadeia. Pastor Reinhard Hitler, que é da minha idade, mais velho do que eu, 3 anos, ele vivia na Áustria, e naquela época ele já contrabandeava a Bíblia para a Hungria. Entende? Jovem, com seus, né, 17, 20 anos de idade, ele tem um livro, está na nossa livraria, contando uma das suas viagens para a Romênia e Hungria. Então preste atenção, não foram poucos os crentes que morreram no regime comunista. Mas eu vou te dizer mais uma verdade, não são poucos os crentes que estão hoje presos na China. Não são poucos. Não são poucos os presos na Coreia do Norte. Tem gente, hoje em dia não tem muitos mais, mas em Cuba já teve muito preso, porque cria em Cristo. O Papa foi agora, Papa Francisco, foi à Bolívia. Não sei quantos acompanharam essa viagem, eu gosto de ler tudo. E chegando na Bolívia, Evo Morales, que é comunista, ele só mudou de nome. O alvo é o mesmo, a ideia é a mesma. O Evo Morales, então, recebeu o Papa e deu para ele um crucifixo na forma da foice e o martelo. Para quem não sabe, o símbolo do comunismo é a foice e o martelo. E o Papa recebeu aquilo. Quando eu vi aquilo, sabe quando você sente o seu coração frio por dentro? O Papa deu um tapa na cara de todos os padres e freiras que hoje estão presos na China. Não estou falando do passado, não. Hoje. Hoje tem muitos padres e freiras que estão presos na China. Sabe por quê? Não é porque são marginais. Não é porque é gente ruim. Não é porque é gente perversa. Não, é só porque ama a Cristo. Ah, pastor, padres e freiras, irmãos, tem o cristianismo católico e o cristianismo evangélico. Mas eu vou dizer uma coisa para você, qualquer um que vai preso, porque quem crê em Cristo é meu irmão. Qualquer um que enfrenta a cadeia e fala, eu não nego a Jesus, esse é meu irmão, não importa se ele fez voto de castidade ou não. É meu irmão. Como é que o Papa faz um negócio desse? Quando ele aceitou a cruz misturada com isso, olha, nunca houve um regime na história que matasse mais crente. Nunca, que matasse mais cristãos. É uma blasfêmia colocar a cruz junto com isso. E o Papa aceitou, tirou foto com aquilo na mão. Isso mostra que tem algo de muito demoníaco acontecendo no mundo todo, inclusive no Vaticano. Inclusive no Vaticano. Porque se ele não teve coragem de defender os que estão vivos, ele deveria se lembrar dos mártires que morreram. Não foram poucos os católicos que morreram na mão de comunista. Não foram só evangélicos. Evangélicos e católicos. Só porque criam em Cristo. Então, aí você fala, pastor, mas isso é coisa do passado. Isso não acontece mais hoje em dia. Bom, Acontece hoje em dia em alguns países, inclusive na China. Na China existe a igreja protestante oficial, que é controlada pelo governo. O pregador, o pastor tem que mostrar a pregação dele todo domingo para ser aprovado pela censura do governo. Se o governo falar, você não pode pregar isso, não vai pregar, porque é o governo que determina. Então existe uma igreja assim lá, mas tem uma igreja subterrânea, fora das vistas do governo, que já tem mais de 100 milhões de membros. Nada pode impedir o avanço do reino de Deus, filho. As portas do inferno não podem resistir ao avanço do reino de Deus. Leia o livro, O Homem do Céu. Leia esse livro, deve ter na nossa livraria. É de agora. Entende? São coisas que estão acontecendo hoje no mundo afora. Perseguição. Não duvide que na Venezuela hoje há perseguição. Não duvide. Não duvide que em muitos lugares há perseguição para qualquer um que pregue o evangelho. Não há perseguição para outras religiões. Mas a religião que ensina e que prega o evangelho, essa sempre é perseguida. Então, eu gostaria de compartilhar com você como o comunismo tem conquistado a mente dos brasileiros e do mundo inteiro, inclusive a mente dos evangélicos. Inclusive a mente dos evangélicos. Pastor, o que tem de tão ruim no comunismo? O comunismo, enquanto sistema, é sempre tirânico, sempre. Não é um lugar de liberdade, não se engane. E aqui eu não estou fazendo uma pregação simplesmente para falar mal. Não, estou falando fato. Isso qualquer historiador minimamente honesto e decente vai concordar. É sempre tirânico. Não há liberdade de expressão, não há liberdade de pregação, não há liberdade de culto, não há liberdade de reunião. Não há liberdade. Você acha que na China eu teria liberdade de reunir essas milhares de pessoas? Nunca. E de falar contra o sistema? Aí que eu seria preso mesmo. Porque não há liberdade. Em nenhum deles há liberdade. Toda a história do comunismo é uma história de assassinato em massa. Eu vou te falar um dado. Esse dado saiu na revista Veja da semana que passou. Não é contestado por ninguém. 135 milhões de pessoas morreram desde a Revolução Bolchevique na Rússia até agora, nos países comunistas. 135 milhões. Isso é tanta gente que eu vou dizer para você uma comparação. Nos últimos 2000 anos, todas as guerras que houve, somados todos os mortos na guerra, não dá 135 milhões. E o comunismo matou mais do que todas as guerras nos últimos 2000 anos. E é esse sistema que tem gente defendendo, lá na universidade que o seu filho estuda. Eu estou te contando porque é verdade. Na universidade que o seu filho estuda, ele vai encarar um professor que vai tentar doutriná-lo para isso aqui. Eu desconheço professor de sociologia que não seja comunista. Desconheço algum professor de antropologia que não seja comunista. E eles, o que eles fazem nas faculdades? Doutrinamento. Doutrinação. Para defender esse sistema. Para defender esse sistema diabólico. Né? Então, o socialismo, como eu disse, matou 135 milhões. Muito mais do que todas as guerras nos últimos 2000 anos. Isso foi em menos de 100 anos, porque o comunismo não tem 100 anos ainda. Em menos de 100 anos. Por quê? Porque o comunismo só se estabelece matando quem se opõe, quem pensa diferente. Você não consegue pensar como eles, não consegue aderir, então o único caminho é a eliminação. Eles sabem disso. Olha, existem muitas pessoas que são inocentes úteis, que não sabem dessas coisas, mas os líderes sabem. Os líderes sabem que não tem outro jeito de estabelecer esse sistema que não seja matando gente. Pastor, mas as pessoas, se elas soubessem disso, elas não seguiriam. É claro, por isso que o comunismo mudou de nome hoje. Hoje não existe mais comunista. Hoje quem é membro realmente do Partido Comunista Brasileiro, ou do PCdoB, porque tem o PCB, PCdoB, sei tanto, vários PCs, eu nem sei todos. Você vai ver que não são muitos afiliados. Por quê? Porque é comunista, tem um nome comunista. E o nome comunista ficou associado a 135 milhões de mortes. Tirania, maldade, está associado, está mesmo. Está mesmo, na cabeça das pessoas está, porque é verdade. Então eles mudaram de nome. Hoje são chamados de quê? Socialistas, bolivarianos, sociais-democratas, progressistas, mudou o nome. Até se você entrar no site do Partido Comunista, você não vai ver muita palavra comunista sendo usada. Você vai dizer que as propostas deles não são comunistas, são propostas progressistas. Progressistas. Em direção a quê? Em direção ao estabelecimento do comunismo. Esse é o alvo desses partidos, não é? Então, ele não desapareceu, mas na verdade está mais forte. Aonde que ele está mais forte? Para começar, nas universidades. Isso é uma coisa que você tem que entender. Universidade é um lugar de doutrinamento no nosso país. Não só no nosso país, eu acho. Quantos aqui fizeram universidade? Honestamente, quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui que é verdade? Porque é verdade. Se você não pensar de maneira esquerdista, você é tido como burro, retrógrado, arcaico. Hoje, numa faculdade, se você fala que crê em Deus e crê que Deus criou o homem, você é tido como o cara mais medieval do mundo, o cara mais estúpido do mundo. Então, por que eles tomaram a universidade? Para passar a ideia de que ser esquerdista é ser inteligente. Ser esquerdista é ser sabido. Entender das coisas. Mas se você crê em Deus, crê na Bíblia, se você é evangélico, meu Deus do céu, ser evangélico para essa turma é o suprassumo da ignorância, da estupidez. Isso é pressionado na universidade. Nossos filhos são pressionados lá. Nossos jovens são pressionados lá. A negarem a sua fé. A aderirem a uma ideologia que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a igreja. Se você soubesse que o alvo deles é acabar com a igreja, você não iria se unir a eles. E tem irmãos nossos, jovens, que têm a mentalidade esquerda. Você é só um inocente útil para eles. Se você soubesse que o projeto deles é destruir a sua igreja, você ainda assim defenderia as ideias deles? Se você soubesse que o objetivo último deles é que não haja cristão, de forma alguma, esse é o alvo último. Foi isso que foi feito em todos os países comunistas. Até hoje a China não tem relações diplomáticas com o Vaticano, porque oficialmente a China não tem religião. A Rússia, quando existia o comunismo, vamos dizer, estatal lá, tentou de todas as formas estabelecer o ateísmo. Em grande parte conseguiram. Eu estive viajando agora nas férias, fui visitar lá a cidade do pastor Reinhardt, nós fomos à Áustria, a Praga, Áustria não, República Tcheca, perdão. E na República Tcheca é o país mais ateu do planeta. 70% das pessoas não creem em Deus e se ofendem de falar de Deus. Se falar de Deus com elas, elas rangem os dentes. Eu perguntei para uma pessoa lá, por que que isso acontece? E a pessoa, na verdade, era a nossa guia. Eu tinha uma guia lá turística. Ela falou, isso é o resultado de 40 ou 50 anos que o comunismo andou na República Tcheca só. Em 40 anos, eles doutrinaram tanto as crianças que agora elas se tornaram adultas e não aceitam mais nada que tenha o nome de Deus. Oficialmente o comunismo acabou, mas não acabou. Ele permanece, continua vivo, as ideias continuam as mesmas, não desapareceram. Está forte na universidade, está forte na mídia, a nossa mídia é toda de esquerda. Com raríssimas exceções eventuais. A revista Veja, eventualmente tem uns lampejos, na minha opinião, de lucidez. Mas ela também é de esquerda. É a esquerda light e a esquerda radical. Mas é tudo esquerda. Na verdade, no Brasil hoje não existe partido que não é de esquerda. Porque ninguém quer ser chamado de outra coisa. Porque qualquer outra coisa é burrice. Entendeu? Esquerda tornou-se sinônimo de coisa boa. De gente que quer o melhor. De gente que quer fazer o melhor. Mas isso é mentira do diabo. E a prova está aí nos escândalos todos que você está vendo. As melhores pessoas que pisaram nesse planeta eram cristãos. Não estou dizendo que os cristãos são melhores do que os outros, não é isso. Estou dizendo que as melhores pessoas que já existiram estavam misturadas com cristãos. Você pode pegar essa lista enorme de santos católicos. Nós não adoramos santos católicos. Mas temos que admitir que muitos deles, quase todos, existiram. E era gente boa. Você quer falar mal de Francisco de Assis? Eu não vou falar mal dele, eu não vou adorá-lo, porque ele não é Deus. Mas o cara foi gente muito boa. Você quer falar de qual santo católico? Não tem nenhum para você falar mal. Foram as melhores pessoas que pisaram nesse planeta. Agora, quem são os admirados no comunismo? Stalin foi um homicida, um assassino. Só Stalin deve ter matado quase 20 milhões de pessoas na Rússia. A Mao Tse-tung, eu sou maoísta. Já ouviram pessoas que são maoístas? Seguem o Mao Tse-tung, o livrinho vermelho. Então lá no Peru tem lá o Sendero Luminoso, que é um nome bonito, né? Caminho de luz, mas é trevas completa. O negócio é opressivo e destruidor, maoísta. Quem que admira esse pessoal? Ninguém. As piores pessoas estão lá. Não tem respeito pela vida humana. Mas acontece que você fala, não, esse pessoal aí é extremista. Esse pessoal aí é radical. Nós não. Nós somos esquerdas, mas somos uma esquerda light. Mas eu quero dizer para você que não é. O anticristo está preparando o mundo para um governo mundial. E a ideologia que vai dar base para esse governo mundial é a ideologia de esquerda. E vou te mostrar agora mesmo como essa ideologia está frontalmente contra todos os padrões e princípios cristãos. Abaixo de todo pensamento mundano é de esquerda. Tudo que você vê no mundo hoje, a base é de esquerda. Base maligna. Então, o comunismo não morreu, como eu disse. O marxismo tornou-se algo cultural, que hoje as pessoas chamam de politicamente correto. Mas é marxismo com outro nome. É marxismo com outro nome. Então, essa ideologia progressista está em todo lugar. Não fique pensando que não está nos Estados Unidos. Alguém me perguntou hoje aqui, Pastor Aloísio, a Suprema Corte Americana, principal país capitalista do mundo, votou o fim do casamento bíblico. Verdade. Abandonou o casamento como Deus criou. Um homem, uma mulher e seus filhos. Agora não, agora pode ter dois homens com filhos, duas mulheres com filhos. Então, o império está agora infiltrado de comunistas? Exatamente, está mesmo, você acertou. Só que lá não se fala em comunismo. Jamais, imagina, se vai ter comunista nos Estados Unidos. Não, lá é outro nome. Lá é progressismo. Lá é social-democracia. Lá é com outra visão. Mas é um lugar onde estão também trabalhando contra Deus. É porque criou-se uma ideia que o capitalismo é sinônimo de toda maldade. Isso é também esquerdista. Não é verdade? Então, vender o seu produto, propriedade privada, isso não é proibido na Bíblia. Propriedade privada é um direito legítimo seu, que eles são contra. A ideia que mais agrada a um partido de esquerda é tirar de um para dar para o outro. Encanta eles essa ideia. Chamam de justiça social. Tirar de um para dar para o outro. Mas é essa mentalidade que produziu morte, e eles acreditam que não tem outra alternativa. Mas estão trabalhando, tentando um outro caminho agora, não é? Então, hoje, nesse momento, tem 1,5 bilhão de pessoas vivendo em países que se declaram socialistas. 1,5 bilhão. Claro que a maior parte está na China. Mas é na China, na Ásia, na África, América Central, Cuba ainda é um país comunista, é importante dizer, e na América do Sul. Você tem que pensar que Venezuela, Equador, Bolívia, eles estão muito avançados nesse processo. Esse era o lugar para onde o PT queria levar o Brasil. Queria levar, ser uma Venezuela, uma Bolívia. Mas graças a Deus o Senhor não tem permitido e não vai permitir o caos que se vive lá. Mas era também. É tudo a mesma coisa. É gente que pensa do mesmo jeito. Pastor, mas e na União Europeia? A mentalidade esquerda na União Europeia é tão forte que pregar o evangelho hoje lá é uma coisa complicada. Você sabe, em Londres está cheio de mulás muçulmanos pregando o terrorismo e ninguém fala nada. Mas se um pastor na pregação falar que o cristianismo é o único caminho e que o islamismo é do diabo, ele vai preso. Ele é chamado de fundamentalista intolerante. Agora, o pastor, você não vê pastor jogando bomba em ninguém na Inglaterra. Você vê muçulmano, mas é porque o islamismo não é problema, o budismo não é problema, o espiritismo não é problema, o hinduísmo não é problema. O problema é o cristianismo. O cristianismo é que é o problema. E você sabe, estamos numa batalha espiritual. Ser cristão é que é tido como sendo o ápice da estupidez e do extremismo. O que, que é o comunismo? Tecnicamente falando, como eles mesmos gostam de dizer, o comunismo é a fase final do projeto do socialismo. Então, do capitalismo eles acreditam, vamos derrubar o capitalismo e vamos estabelecer o socialismo. Aí do socialismo vamos transicionar para o comunismo, que seria a etapa final, seria a sociedade maravilhosa, seria tudo maravilhoso e perfeito, porque o mundo não é perfeito, porque tem gente ganhando dinheiro, tem gente trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro. Então esse é o mal pior que pode existir, que no comunismo deixaria de existir. O socialismo, que é esse estágio intermediário, na opinião deles mesmo, é melhor descrito por duas palavras: governo grande. É isso que todo partido de esquerda quer: tornar o governo enorme, tornar as pessoas dependentes do governo, todo mundo dependente do governo, todo mundo confiando no governo. E nós sabemos que é algo espiritual. Nós sabemos que o cristão verdadeiro depende de Deus e confia no Senhor. Mas quem não é, confia no Estado. O Estado vai cuidar dele. O governo vai fazer algo por ele. O governo vai sustentar ele. Tira toda a autonomia do sujeito. E passa a ter um grande governo. Um grande governo que, na prática, vai governar cada aspecto da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Eu estava lendo que na Dinamarca, onde a mentalidade esquerda chegou a um nível extremo, o governo define até o que o cidadão pode comer ou não. Então, não pode vender coisas com açúcar acima de uma certa quantia. Não pode vender com sal, não pode vender. Sabe o que aconteceu com o dinamarquês? Ele não compra no país dele, vai comprar em outro país. Por quê? O Estado simplesmente quer controlar. O cidadão é um bebezão emburrecido que não sabe nem o que deve comer. O Estado é que sabe o que ele deve comer. Quer dizer, esse é um estágio para chegar no comunismo, onde vai controlar tudo. O bebê desde o nascimento. O Estado vai ter o controle completo para formar o cidadão dessa nova era. Mas tudo isso é o diabo preparando, meu querido. Eu sei que é uma luta em glória nossa. Ela já está perdida. Eu não tenho pretensão de querer mudar o destino, porque já está escrita a palavra de Deus que o iníquo, o homem da iniquidade, vai se levantar. E nós sabemos que ele vai governar. E isso tudo é preparação para a chegada dele. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ser um sal no olho do inferno. Nós temos que atrapalhar, sim. Não vamos concordar com o diabo, não. Ah, mas está escrito, mas eu não vou concordar com o diabo. Não vou trabalhar para o diabo. Eu trabalho para o reino de Deus. E tanto é verdade isso, que ele só vai conseguir estabelecer mesmo o seu reino quando o vencedor for arrebatado daqui para estar com o Senhor. Aí vai ser removido aquilo que o detém. E o caminho vai estar livre para ele poder fazer o que quiser. Mas enquanto nós estivermos aqui, não podemos ter vergonha de falar a verdade. Quantos estão comigo nessa manhã? Como é que tudo isso começou? Para chegar até onde eu estou agora, deixa eu dar para você apenas uma pincelada. Você sabe, tudo começou com Karl Marx. Karl Marx é um daqueles muitos judeus que fizeram muito mal para o mundo. Alguém fala, pastor, você é contra os judeus? Eu não, eu ajoelho diante de um judeu todo dia e adoro ele. E o amo profundamente. E estou esperando que ele volte. Quem ama um judeu como eu, não tem não. Amo demais, Jesus de Nazaré era judeu. Então não odeio judeu de jeito nenhum, imagina. Pelo contrário, eu os amo. Mas teve alguns judeus que fizeram um grande mal. Karl Marx foi um deles. Talvez Freud foi um outro. Mas não quero falar de judeus que fizeram mal, só do que fizeram bem hoje. Karl Marx foi um filósofo, vamos dizer assim, que desenvolveu toda a teoria comunista. Escreveu volumes e volumes sobre isso. Ele morreu em 1883. Você pode pensar, com a morte dele, acabou as ideias do comunismo, porque apenas 9 pessoas foram ao funeral dele. Você vê como ele era um cara agradável. Gente boa. Os vizinhos gostavam muito dele. 9 foram, um devia ser o coveiro. Os outros eu não sei. Em outubro do mesmo ano que ele morreu, foi fundado em Londres um grupo chamado Sociedade Socialista Fabiana. Isso foi o começo, o embrião de todo o movimento comunista subsequente. Esses socialistas fabianos, eles decidiram que iriam socializar o mundo gradativamente. não através da revolução sangrenta, mas através da evolução do pensamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O comunista tradicional, que segue o ensinamento lá de Marx, tal qual está escrito, ele acredita na revolução sangrenta. Ele acredita que tem que ter revolução para mudar o sistema. Os fabianos não. Eles acreditavam que é possível mudar o sistema não pela revolução, mas pela evolução do pensamento. E essa evolução do pensamento nada mais é do que tudo isso que você vê hoje em dia. Essas mudanças sociais, né? Casamento de homem com homem, mulher com mulher, toda a visão do homossexualismo, do feminismo, não é? Do ambientalismo, tudo isso são coisas que é uma evolução. Então, na visão desse pessoal, nós estamos no processo para chegar nesse mundo melhor. Esse mundo melhor, na visão, nada mais é do que o comunismo com outro nome. Então, esse grupo chamado Grupo Socialista Fabiano, eles tinham um símbolo, mas é muito peculiar esse símbolo e muito sugestivo, porque o símbolo deles era um lobo com pele de cordeiro. Porque essa é a maneira como eles acreditavam que iriam influenciar, se disfarçando, não se apresentando como tal, mas mostrando-se apenas como alguém interessado no melhor, na evolução da sociedade. Nossa sociedade tem que progredir, não dá para segurar o progresso, dizem eles. E o progresso nada mais é do que destruir a família, destruir os valores morais e desacreditar Deus. Isso é progresso para eles. Mais tarde, esses fabianos criaram um movimento chamado Estudantes para uma Sociedade Democrática. Esse pessoal, até a década de 60, criaram todos os movimentos que você conhece hoje, chamado movimentos de pressão social, e que tem feito o estrago que tem feito na sociedade, não só do Brasil, do mundo inteiro. A partir dessas ideias socialistas fabianas, então, os partidos comunistas ao redor do mundo foram desenvolvendo. Em 1917, teve a Revolução Russa, Bolchevique, o comunismo entrou na Rússia. Depois, na Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho tomou o poder, o comunismo entrou na China. E daí, entrou na Europa Oriental, na Polônia, Bulgária, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Hungria, República Tcheca, na época chamada de Tchecoslováquia, não é? E em muitos lugares da África, entre elas Angola e Moçambique. E na América Latina entrou em Cuba. Mas não parou aí, porque teve revolução sandinista na Nicarágua. Hoje tem tido um montão de tentativas em outros países da América Latina. O comunismo não tem parado. Não parou desde então. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Estou te contando a história de maneira bem simples e resumida, porque o nosso tempo é curto. Os comunistas perceberam um problema. E o principal personagem que realmente diagnosticou esse problema foi um italiano chamado Antonio Gramsci. A pronúncia em italiano é Gramsci, mas vou falar Gramsci porque é em português. Esse Antonio Gramsci era um filósofo e comunista. E acontece que ele começou o seu trabalho na década de 30. E na década de 30, Benito Mussolini, você já ouviu falar em Mussolini, ele estabeleceu o fascismo na Itália. E o fascismo começou a perseguir os comunistas. E o Antonio Gramsci, então, fugiu da Itália para a Rússia, para escapar da perseguição da cadeia, obviamente. Foi para a Rússia, porque, óbvio, ele era comunista, a Rússia era o lugar ideal para ele estar. E ele foi para lá. E, naquela época, Stalin estava chegando ao poder. E ele percebeu que na Rússia não havia liberdade, que os russos eram oprimidos. Toda aquela ideia de proletariado no poder era ilusão. Tinha uma elite que mandava, gente para os campos de concentração na Sibéria, à torta e à direita, bastasse que discordasse um pouquinho do sistema. Ele se desencantou muito com aquilo, mas ele não largou de ser comunista. Ele apenas criou um outro conceito. Não, a Rússia não é comunista. Aquilo lá é outra coisa. Mas ele continuou sendo comunista. E ele voltou para a Itália. No final ele foi preso, morreu na cadeia, mas antes de ser preso, o Partido Comunista Italiano ganhou a eleição, depois da Segunda Guerra Mundial, ganhou a eleição numa cidadezinha, e esse Gramsci, então, foi convidado para ir para lá, como secretário da Cultura, para doutrinar os operários. Mas ele percebeu, ele já tinha percebido isso na Rússia, Agora percebeu na Itália que as pessoas que ele ia falar do comunismo não queriam ser comunistas. Elas gostavam da ideia dos benefícios sociais. Elas gostavam da ideia de distribuição de renda, né, de saúde, aposentadoria, etc. Mas elas não queriam virar comunista. E o Gramsci ficou impressionado com aquilo e começou a analisar. E ele percebeu que havia três coisas na cabeça das pessoas que impediam elas de aceitar o comunismo. Era o seu conceito, o seu valor de família, os seus valores morais e a sua fé em Deus, a igreja. E aí, o Gramsci postulou que, em vez de ter uma revolução sangrenta e tentar obrigar as pessoas na marra a engolir o comunismo, qual foi a grande sacada dele? Nesse sentido, ele é um gênio mesmo. Ele entendeu o seguinte: é preciso primeiro mudar as pessoas. É preciso primeiro mudar a mentalidade delas. Porque se elas entenderem, se elas abandonarem esses valores, espontaneamente elas vão receber o ensino comunista. E aí ele propôs isso para os comunistas: ao invés de ensinarem revolução sangrenta, comecem a destruir a sociedade ocidental por dentro. Seja um germe devorando por dentro os valores morais, os valores da família e a igreja. E desde então, essa tem sido a estratégia: destruir essa cultura judaico-cristã, que é a cultura ocidental, de dentro para fora. Essa é a estratégia da esquerda desde então. A partir dos anos 50, eles colocaram isso de maneira muito clara: como iriam fazer, e que de fato iriam fazer. E tem feito até hoje. Eu vou te dizer, eles têm sido muito bem sucedidos. Talvez em alguns lugares eles não ganhem eleição, mas eles cada vez mais têm ganhado a mente das pessoas. É uma questão de tempo para que eles tomem o poder. E uma vez tomado o poder, fica mais próximo o projeto deles de estabelecer esse governo comunista. Eu coloquei aqui algo que eu vi em um vídeo que eu achei muito interessante. Gramsci tinha um discípulo chamado Saul Alinsky. Este Saul Alinsky escreveu um livro chamado Regras para Radicais. Olha a dedicatória do livro. E não esqueçamos, pelo menos, um reconhecimento rápido para com o primeiro radical. O primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o establishment e fez isso de forma tão eficaz que, pelo menos, ganhou seu próprio reino, Lúcifer. Olha a dedicatória do livro. Para eles, Lúcifer é que é o modelo a ser seguido. É o modelo do radical. É o modelo daquele que chega e muda o sistema, que se rebelou contra o sistema. É o que eles querem fazer. Veja, você sabe, a Bíblia trata a palavra rebelde de uma maneira muito negativa. Ser rebelde na Bíblia é algo muito negativo. Mas não hoje em dia. Hoje em dia, ser rebelde é um elogio. Você é um trabalhador, mas você é rebelde contra o sistema. Você é visto com olhos, você é... Nos filmes, o rebelde é aquele que é admirado. Sempre tem um jovem rebelde, um policial rebelde, um empresário rebelde, alguém que se rebelou. Porque a rebeldia é que é a única maneira de estabelecer a virtude. Você percebe que isso é mundanismo? Você percebe que esse é o espírito do mundo? Exatamente o contrário da palavra de Deus? Por isso, quando a palavra de Deus ensina submissão, ensina o respeito à autoridade, muitos dos irmãos mesmo ficam chocados com isso. Muitas das irmãs ficam chocadas de falar em submissão. Submissão é uma palavra agressiva hoje em dia. Rebelde é positivo. Percebe a inversão de valores? Rebeldia é bom. Submissão é maligno. É maligno, mas Jesus foi submisso. Lúcifer é que foi rebelde. Você tem que escolher a quem você quer seguir. Com quem você quer se parecer. Eu quero me parecer com Cristo. Isaías 14 diz, Satanás dizendo: subirei acima das mais altas nuvens e serei o que, meus irmãos? Semelhante ao... Filipenses 2,4 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo semelhante ao Altíssimo, não usurpou o ser igual a Deus, não quis subir, mas antes se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo. Você tem os dois espíritos, de Lúcifer e o de Cristo. O de Cristo é: sendo Deus, se humilhou. O de Lúcifer é: não sendo Deus, quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante. Ele nem quis ser maior do que Deus, ele só quis ser semelhante a Deus. Pois Jesus é Deus, mas se fez servo. Que o Senhor nos abra os olhos nesses dias. Em 1958, um ex-agente do FBI chamado Cleon Scolson escreveu um livro chamado Comunista Nu, em inglês The Naked Communist. E nesse livro, de 1958, portanto não é coisa de 2 anos atrás, né? Já tem quantos anos? 57 anos atrás, ele escreveu esse livro denunciando as metas comunistas nos Estados Unidos. Preste atenção, isso não foi escrito no Brasil, foi nos Estados Unidos, mas acredite em mim, esse pessoal é unido, eles trabalham de maneira, sabe, global. E ele então colocou 45 metas lá, não dá para eu colocar todas aqui, porque algumas já passaram da época, estavam relacionadas com a Guerra Fria, mas eu coloquei 20, elas estão aí no seu boletim, eu quero mencioná-las para você e fazer um breve comentário de algumas delas, que tem a ver conosco. Primeira meta, isso é a meta dos comunistas, usar as decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer instituições básicas, alegando que suas atividades violam direitos civis. Essa é a maneira como eles perseguem instituições, inclusive a igreja. Segunda meta, obter o controle das escolas. Veja, eles não têm mais a meta de criar um exército guerrilheiro, como aconteceu no Brasil. E a nossa presidente, que disse que defendia a democracia, defendia coisa nenhuma. Ela era membro de um movimento revolucionário comunista, que queria estabelecer a ditadura do proletariado. Não queria estabelecer democracia coisa alguma. No entanto, esses comunistas entenderam que o caminho não é esse. Não é o melhor. Olha o alvo deles, obter o controle das escolas, usá-las como canais de transmissão para o socialismo e propaganda comunista, suavizar o currículo, obter o controle das associações de professores, sindicatos de professores, colocar a ideologia do partido nos livros didáticos. Preste atenção, quem escreve livro didático no Brasil hoje é só esquerdista, só. Você não vai conseguir escrever um livro didático aprovado pelo governo se não for esquerdista. O sindicato dos professores, seja de onde for, é controlado por esquerdistas. Aliás, todos os sindicatos são controlados por esquerdistas. O controle das escolas é claro, é evidente. É evidente, você vê isso nas universidades, mas não só nas universidades. Você vê isso em todo tipo de escola, em todos os níveis da escola. Agora, se você quer mudar, derrubar um sistema, as crianças têm que ser o primeiro alvo. Isso é uma coisa óbvia. Então, se você consegue controlar os sindicatos professores, consegue controlar a escola, consegue controlar o currículo, você começa a doutrinar. Você começa a doutrinar as crianças. E elas passam a crescer com aquela visão de esquerda. Acredite em mim, os partidos de esquerda invadiram as universidades. Eu nem sei se isso tem retorno. Não sei se vai mudar esse quadro. Eu sei que para Deus nada é impossível. Mas hoje é totalmente tomado. É como um câncer que tomou conta de tudo. Não há espaço de jeito nenhum para outro tipo de ideias. Os livros que você pega, as cartilhas que você vê, os livros todos são esses. Essa semana, minha esposa estava me contando uma coisa chocante. Não sei se foi aqui em Goiânia isso. Que a professora marcou um trabalho, né? E aí os alunos foram fazer, e tinha um grupo de crianças da igreja. E elas fizeram uma dinâmica, uma peça teatral, lá uma dinâmica, todo mundo adorou o que elas fizeram, só que elas falaram de Jesus, não foi isso? Depois, na hora que foi pegar as notas, elas ganharam 0. E elas falaram, mas nossa, foi o melhor, todo mundo gostou. E a professora falou, porque você falou de Jesus, aqui não é lugar de falar de religião, então só por causa disso você vai ganhar 0. Vê se isso é mentalidade cristã, vê se você pode chamar isso de mentalidade saudável. Só porque a criança crê em Jesus, ela merece 0. Se fosse na China, ela merecia cadeia, de certo. Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, essa é a mentalidade. Agora, temos que separar o Estado da religião. Olha, Essa lei só funciona para evangélico. Porque se é para ensinar sobre pomba gira, tranca-rua e outras entidades, está cheio nos livros. Porque isso não é religião, não. Isso é cultura brasileira. Isso não é religião. Adorar pomba gira não é religião. Então veja bem, irmãos. Você quer dizer que essas coisas todas estão acontecendo e o diabo não está por detrás? E você vê tudo isso e acha que é normal. Mas não é. Isso é algo que está tomando, sim, todo o nosso sistema. E acredite, eles querem tomar a mente dos seus filhos. Essa é a melhor maneira de conquistar o país. Você sabe, as nossas escolas não ensinam às crianças processos básicos de raciocínio. Não estão preocupados, porque você sabe, tem aí os freires da vida, né? Paulo Freire, Gilberto Freire, quantos freires você quiser. Qual que é o ensino básico deles? É comunista, em primeiro lugar, quer que você saiba disso. Mas eles é que são idolatrados. Porque esse é o sistema de ensino. Então você não ensina para a criança é senhora do seu saber. Ela é que tem que dizer para você o que ela quer aprender. Lindo, né? Lindo, do diabo. Mas isso tem acontecido, as nossas crianças saem da escola, não sabem, são analfabetos funcionais nas escolas públicas. E por que você acha que acontece isso? Porque essa é a maneira de controlar as pessoas. Elas pensam que estudaram, pensam que sabem, têm um diploma que não ensinou coisa alguma. É a maneira de controlar. A maneira de controlar as pessoas mantendo-as na ignorância, incapazes de pensar. Ainda que o discurso é, vamos ensiná-las a ter um senso crítico. Mas o senso crítico só vale se for para concordar com o pensamento esquerdista. Se for para discordar, é zero para a criança. É zero. Uma outra escola, estou te contando fatos. Uma outra escola aqui em Goiânia, a professora passou um trabalho para casa, para acabar com os preconceitos homofóbicos. E toda criança tinha que beijar um menino e uma menina. E chegar na sala e contar o que sentiu. Veja que evolução, que desenvolvimento moral. Vai acabar com o preconceito e vai perverter o seu filho. Vai destruir os valores morais do seu filho. É isso que a escola está fazendo. Destruindo. Agora, eles não falam que estão destruindo. Imagina falar isso. O que eles estão fazendo é dando uma visão progressista. Temos que avançar, porque a religião, principalmente a religião evangélica, é intolerante. Essa é a palavra que eles mais gostam de usar. É intolerante. Não tem tolerância com as diferenças. Então, em nome disso, eles acusam você, você fica calado, assustado, intimidado. E é isso que tem acontecido. Mas sabe o que é pior? É que tem irmãos que concordam com isso. São irmãos, são evangélicos. E eles concordam. Na ignorância e na inocência estão a favor e trabalhando em favor disso, lá no sindicato deles. Nossos professores são intimidados, não têm coragem de assumir posições. Por que não tem coragem? Porque são minoria no ambiente esquerdista. Não tem coragem de defender posições cristãs. Não tem, simplesmente. Eu cada vez mais penso que no futuro os evangélicos vão ter que fazer escolas próprias associadas às suas igrejas. Porque vai chegar uma hora que vai ficar insuportável esse sistema de ensino. Na minha opinião, já é insuportável. Não é? E aí do pai que for lá reclamar disso. Então é uma agenda nas escolas defendendo o aborto, né? Defendendo a visão homossexual, homossexualismo, né? Os direitos de todos eles, mas menos o direito de crer em Deus. Vamos avançar, senão... Terceiro alvo que eles colocaram em 58. Ganhar o controle de todos os grêmios estudantis. Foram bem sucedidos nisso também, irmãos? Foram. Você não vai encontrar... A UNE, ela é comunista desde sempre. Você não vai encontrar nenhum CA de universidade, você não vai encontrar nenhum grêmio de escola secundária que não seja também assim. Tudo é a visão esquerdista. Todos eles infiltrados com membros do partido. Seja PCdoB, PSB, PT, ou sei lá, o inferno que existe aí, PSOL, Petrevas, tudo que tem. Olha para cá. Eu não estou falando de um partido exclusivamente, estou falando de uma mentalidade que é comum a todos eles. Comum a todos eles. Porque eles defendem algo frontalmente contra nós. Vou contar uma coisa para você, talvez você não tenha acompanhado a mídia. Olha para cá. Eu sei que hoje eu estou falando de assuntos que eu não falo normalmente, eu queria sua paciência. Você está acostumado a me ver aqui falar comentários bíblicos e falar da palavra de Deus como está escrito. Mas acredite, isso aqui também é cristianismo. Nós temos que ser sal de alguma maneira, irmãos. Você sabe? No último congresso do PT, não é nada oculto, nem escondido, eles chegaram à seguinte conclusão: que a única força que realmente se opõe a eles no Brasil são os evangélicos. E sabe o que eles decidiram? Decidiram que vão atacar na classe C para tomar os lugares dos pastores. Porque eles sabem que os pastores falam para as pessoas. E basicamente os membros da igreja evangélica é classe C. Nossa igreja aqui talvez seja uma exceção, tem muita classe A e B aqui, mas nos nossos prédios não. A maior parte das igrejas evangélicas é classe C, é classe média, baixa, gente simples. E esse pessoal tem ouvido sim os pastores falando, e os pastores falam mesmo. Agora, eles definiram como programa tomar esse lugar, assumir essa posição. Como é que você acha que eles vão assumir isso? Eles não disseram como, mas eu tenho uma ideia de como vão fazer isso. Vão começar a demolir a reputação dos pastores. Vão começar a destruir a reputação de pastor para que os membros não queiram ouvir o pastor, mas queiram ouvir um membro do partido. Estou te falando de uma guerra espiritual. Isso é fato. Isso é uma realidade. Muitas vezes nós... Bom, vamos avançar. 4. Usar as manifestações de estudantes para fomentar protestos públicos. Veja se isso aqui não é a realidade dos últimos 50 anos. É a realidade. Então, os estudantes são a tropa de choque, juntamente com professores e jornalistas. Professor universitário, jornalista. Depois professores das outras fases educacionais e estudantes. Essa é a tropa de choque para estabelecer uma visão de mundo. 5, infiltrar-se na imprensa. Ora, todo mundo sabe que a imprensa não é neutra. Se você quer subverter um país, você tem que entrar na imprensa, tem que controlar a notícia, tem que controlar a opinião pública. Aí você fica pensando: ah, pastor, mas você está vendo aí, a imprensa está descendo o porrete agora no governo. Não está, não. Você pensa. Entende? Há uma tentativa muito grande de tentar conciliar as coisas. Não se iluda, Folha de São Paulo é de esquerda sim. Por mais que pareça que é antipetista, não é. A Rede Globo é de esquerda sim. Por mais que não pareça para você. O jornalista é treinado na universidade não para dar notícia. Ele é treinado para interpretar a notícia. E a interpretação é sempre de acordo com o interesse ideológico de esquerda. Nunca é uma interpretação diferente. Nunca. Não se iluda com esse negócio de neutralidade. Não tem imprensa livre. Não acredite em tudo que escrevem e falam. Seja incrédulo. Ó, oh, pastor, não fala um negócio desse, não. Aqui nós somos meio de crente. Vou dizer uma coisa para você: tudo que diz respeito a Deus, eu creio. Mas tudo que diz respeito ao mundo, eu sou muito incrédulo. Eu só acredito depois de muita evidência. Mas está na Bíblia, 1 João capítulo 4. Não dê crédito a qualquer espírito, mas checa se procede de Deus. 6, ganhar controle de posições chaves no rádio, TV e cinema. Novelas. Irmãos, analisa comigo as novelas. Esses caras que escrevem as novelas são todos de esquerda, que defendem esses valores. Nas novelas, não importa o que aconteça, o gay é sempre maravilhoso. Eu não estou dizendo que não há gays bons, estou dizendo apenas que gay é como qualquer outro ser humano, tem uns que é bom e tem uns que não são. Mas evangélico é sempre ruim. Não tem evangélico bom. Casamento do gay é sempre maravilhoso, harmônico, aquelas conversas, na, né, tipo margarina cremosa no Happy Day. Sim, já viu propaganda de margarina? É uma maravilha aquilo. Ensolarado, aquela mesa, aquele negócio. Sempre daquele jeito. Agora, evangélico não, é sempre mal intencionado, tem algo por detrás, ele está querendo destruir você, ele quer enfiar a mão no seu bolso, ele quer te roubar. Sempre dessa maneira. Agora, não estou te falando algo que eu estou inventando. Você vê novela, você sabe o que eu estou dizendo. Os filmes de Hollywood, é tudo de esquerda. Todos os estúdios de Hollywood, praticamente, com exceções raras, são de esquerda. E sempre que se menciona algo relacionado a Deus, é pejorativamente. Por quê? Porque tem que acabar com o conceito de Deus. Lembra dos três alvos lá de Gramsci? Temos que acabar com valores morais. Temos que acabar com a família. Temos que acabar também com o conceito de Deus e com a igreja. Sétimo, continuar desacreditando a cultura cristã através da degradação de toda forma de expressão artística. Olha para cá. Existe uma postura definida de destruir a igreja. Mas como é que eles querem destruir a igreja? Eles descobriram que não tem jeito de destruir realmente a igreja. Isso é uma impossibilidade. Mas eles podem deturpá-la. Como que eles fazem isso? Hoje em dia, se você é um pastor que você prega apenas para ajudar os pobres, não é? Apenas para ajudar crianças lá de Uatoto, se você é alguém que está preocupado só com a necessidade material das pessoas, ah, você é um bom pastor. Mas se você pregar o evangelho, se pregar contra o pecado, então você vai ser tido como o diabo encarnado. E vão dizer todas as coisas ruins de você. É uma religião intolerante e eles criaram um rótulo para nós: fundamentalista. Isso na cabeça das pessoas aí fora é a mesma coisa de um muçulmano fundamentalista. O que é um muçulmano fundamentalista? É o homem bomba, é o terrorista, é o cara que quer destruir a sociedade. Aí eles falam, os evangélicos é a mesma coisa. Eles são fundamentalistas. E aí destroem ou tentam destruir. Por isso a religião tornou-se algo domesticado. Infelizmente a igreja católica foi tomada por isso, irmãos. E hoje em dia, muitos padres ficam perguntando por que a igreja católica diminuiu no Brasil. Diminuiu porque parou de pregar a palavra. Não pregam mais a palavra, simplesmente. Tornou-se um antro de esquerdistas. A teologia da libertação foi condenada pelo Vaticano. Então o Vaticano não é adepto dessa teologia. É uma teologia demoníaca, porque ela tirou todo o centro do evangelho e colocou outra coisa. Colocou a foice e o martelo. Faz uma interpretação bíblica deliberadamente distorcida. Tudo isso para quê? Desacreditar o cristianismo. Desacreditar os pastores. Existe um... Olha, eu não estou defendendo a igreja católica, não. Lá tem muitos erros e no meio evangélico tem também. Mas isso não muda a nossa mensagem. Mas existe, eu fico observando como eles bombardeiam os pobres dos padres. Não pode ter um erro de um padre que eles vão agarrar naquilo para destruir completamente o sujeito e desacreditar a igreja. Mas se dizem católicos. Se dizem católicos. Então, na sua cabeça hoje em dia, quando fala em padre, você pensa em quê? Pedófilo. Abusador de criança. Você já fica desconfiado, você tem medo da palavra do padre. Isso é do diabo. Mesma coisa com relação ao pastor. Pastor não é pedófilo, pastor é ladrão. Pastor é ladrão safado. Entende? Que ele, o que ele quer é ganhar dinheiro com o evangelho. Então eles têm que fazer isso. Para quê? Intimidar. Aí você vê os padres intimidados, tudo intimidado. Vê pastores intimidados, constrangidos. Sempre com medo de alguém falar mal dele. Isso é tática do diabo. Mas procede da onde? Dos partidos de esquerda. Dos partidos de esquerda. Eliminar todas as leis de obscenidade. Olha esse alvo de 1958. Eliminar leis de obscenidade, chamando de censura, violação da liberdade de expressão. E aí a pornografia virou o padrão. Aí você fala, não, mas isso aí no capitalismo é assim também. Presta atenção. Quando você chama pornografia de liberdade de expressão, você está destruindo valores morais. Ah, pastor, é coisa à toa, é coisa de adulto, portanto é inofensivo. É inofensivo ver um homem ou uma mulher, ou um homem com outro homem, ou muitos homens com muitas mulheres tendo sexo. Ou no pior dos casos, gente com animal e coisas assim. Isso é inofensivo, é uma coisa que a gente está vendo. Essa é a conversa que eles falam. Deixa eu falar uma coisa para você. Na minha experiência de aconselhamento, já tem 27 anos que eu faço isso. Todos os jovens que eu aconselhei com problemas homossexuais foram abusados na infância. Abuso que eu falo não é estupro, não. Eles foram estuprados, alguns foram, mas a maioria deles não. Abuso é sexo antes da hora. Abuso é dar para a criança um prazer que ela não está pronta ainda para ter. Abuso é fazer sexo oral com a criança. E coisas assim, abuso. Esse abuso... A criança teve prazer. Como ela gostou, qual que é a conclusão que ela tira? Eu devo ser gay. Eu devo ser gay, porque se eu não fosse gay, eu não teria gostado. E você sabe, crianças têm um negócio chamado fixação. Quando o prazer é muito grande, ela fica a vida inteira atrás daquele prazer de novo. Não sei se você é assim, mas você talvez pode observar. Você não tem um bolo que você comia que hoje em dia parece que não tem o mesmo gosto mais? Ah não, vó, o bolo que você fazia quando era criança era bom demais, parece que você não sabe cozinhar mais. É porque a sua papila gustativa era diferente, filho. Você ficou velho, sorry. Fico triste por você. Você não sente gosto como sentia antes. Mas você tem saudade daquele prazer mórbido que você sentia com aquele bolo com guaraná, meu Deus do céu. Que você mastigava com o guaraná com a boca cheia, fazia aquela pasta, você fala, aquilo é maravilhoso. Por que que não tem mais isso? Tem do mesmo jeitinho, só a sua boca não é mais a mesma. Agora imagina isso com relação a sexo. O prazer que você sentiu com 6 anos de idade vai ficar atrás o resto da vida. Nunca mais vai ter. Isso destrói a identidade da pessoa. Pastor, o que isso tem a ver com pornografia? Vou te dizer o que tem a ver com pornografia. Por que você acha que tem os abusadores? O que é o abusador? O abusador é o sujeito que fica vendo pornografia o dia inteiro. O dia inteiro vendo que no celular, porque é disponível, de graça para você, se tiver internet. Você fica vendo pornografia e aquilo vai enchendo você de excitação sexual o tempo inteiro, excitado. Chega uma hora que você não vai satisfazer mais só se masturbando, manipulando. Você vai querer ter alguma coisa além. Mas você não tem ninguém para ter. Quem que é a vítima mais fácil? As crianças, filho. Então, o pornógrafo é o abusador que vai produzir o homossexual depois. Tudo isso é um esquema satânico. Entende? Mas, não pode falar contra a pornografia, porque senão tá destruindo a liberdade de expressão. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas esse é um dos alvos, tornar a obscenidade comum. Irmãos, há 30 anos atrás era impensável algumas cenas que tem na TV Globo hoje em dia. Ninguém cogitava. Se chegou até aqui, quem impede que vai chegar muito mais além? Entende? Ah, pastor, mas isso aí tem em qualquer sistema. É verdade, tem em qualquer sistema. Mas eu acredito o seguinte, que a mentalidade esquerda, esses alvos de esquerda, querem destruir fundamentos da sociedade na qual nós vivemos, para que depois eles possam vir e estabelecer outra, como eles querem. Então é a maneira de destruir, simplesmente isso. Décimo, alvo que eles tinham, quebrar os padrões culturais da moralidade através da promoção da pornografia, obscenidade, bom, está parecido com o anterior. 11, apresentar a homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade como algo normal, natural, saudável e até desejável. Isso é uma coisa interessante. Por que que os esquerdistas são tão contra a moralidade? Porque a única maneira de derrubar um sistema é destruindo os valores que o sustentam. Então eles chamam... Agora, eles não são contra a moral, como você fala. Não, eles têm outro linguajar. Eles são contra a moral burguesa. É mais bonito. Não, isso é moralidade burguesa. Isso é a moralidade, né, medieval. Nós temos que avançar para uma nova moralidade. Só que a nova moralidade é, na verdade, imoralidade. É obscenidade. É destruição de valores que são bíblicos, que são eternos. São ideologias que querem destruir a família. O alvo de tudo é destruir a família. Porque o diabo sabe que famílias fortes vão produzir filhos saudáveis que também vão ter famílias fortes. Famílias desestruturadas se auto-perpetuam desestruturadamente. Filhos de família desestruturada vão ter família desestruturada. A família é o fundamento da sociedade. Famílias desestruturadas produzem a sociedade caótica. Qual que é o alvo deles? Produzir o caos para se apresentarem para resolver o caos. Nós é que temos a solução para isso, está vendo? Olha aí, não funcionou a sociedade cristã. Não funcionou essa visão moral burguesa. Temos que estabelecer uma outra coisa. Mas eles mesmos estão destruindo, irmãos. Pastor, todo mundo que faz isso está consciente? Não. A maioria deles não se chamam de comunistas. Até porque se eles se chamassem de comunistas, você nunca ia aceitar. Eles não se apresentam dessa maneira. A maioria deles, se você falar que ele é comunista, ele nem vai aceitar, inclusive. Eles são inocentes úteis, são idiotas úteis. Úteis para quem? Para um grupo que sabe o que está fazendo. Tem sim um grupo de ideólogos intelectuais, gente que sabe direitinho o que está promovendo, e que usa esses artistas, jornalistas, até professores, que são tolos, para defender esses padrões, que surgem lá no meio deles. 12. Infiltrar-se nas igrejas, substituir a religião revelada pela religião social. O que importa é a ajuda social, é o homem no centro. Você não ajuda em nada falando de pecado, só produz condenação nas pessoas. Não ajuda em nada em falar de inferno. O inferno é uma coisa medieval, é Dante Alighieri. Não podemos entrar por esse caminho. Então, acaba produzindo uma pregação que é morna. É só para falar de temas sociais, para abordar coisas sociais. 13. Eliminar a oração ou qualquer expressão religiosa nas escolas. Eles têm sido bem sucedidos nisso no resto do mundo. No Brasil ainda pode orar nas escolas, mas nos Estados Unidos não pode. Na Europa não pode, nada, nenhuma expressão religiosa, nada. Não se menciona o nome de Jesus, é quase uma praga para eles. Nós não chegamos a esse estágio ainda, mas acredite, esse é o caminho. 14. Desacreditar os líderes históricos do país. Isso é algo que os partidos de esquerda fizeram muito bem, irmãos. Eles destruíram a nossa história. O brasileiro não tem orgulho do país e nem orgulho da sua história. Porque não tem nenhum personagem da história brasileira que eles não destruíram. Todos são bêbados, ignorantes, tolos, ou então são aristocratas, arrogantes, egoístas. Não tem ninguém que fez nada nesse país decente. Na visão deles, o país começou em 2003. Não existe ninguém para trás. Destruíram isso e você engoliu. Então você não tem mais respaldo na história. Que história? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, uma corja. Antes deles, você nem sabe nomes de quem veio aqui. O Brasil não foi descoberto, imagina. Português é a pior classe que existe. Não sobra nada na nossa história, nada. Não tem ninguém que merece uma menção na história. Você acha que é por acaso isso? Quem você acha que destruiu isso? Os partidos de esquerda. Agora eles tentam dizer que é nunca na história do país. Porque agora começou uma outra história. O país começou tem 12 anos, só. 15. Infiltrar e ganhar o controle dos sindicatos. Não preciso falar muito sobre isso. 16. Transferência de alguns dos poderes de prisão para entidades sociais. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa muito comum entre nós. Tratar todos os problemas de comportamento como distúrbios psiquiátricos, dos quais ninguém, exceto psiquiatras, consegue entender nem tratar. Ninguém entende, porque é tudo problema psiquiátrico. Não existe pecado mais. Imagina se tem pecado. Aquele sujeito está roubando, ele não está roubando. É porque quando ele era criancinha, o vizinho dele tinha um brinquedo, ele não tinha. E aí um dia ele ficou tão angustiado que ele pegou o carrinho do vizinho. E aí ele criou um hábito. Mas veja, a culpa não é dele, tadinho, é do sistema que não deu um carrinho para ele. Então não existe ladrão. Para que prender ladrão? Ele tem um distúrbio. Quem tem distúrbio não pode ser preso. Não existe mais crime para esse pessoal, irmãos. Está sendo discutida agora a diminuição da maioridade penal. Você vê uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa, Datafolha, e simplesmente 90% dos brasileiros acham que tem que diminuir para 16 anos, pelo menos. Porque os brasileiros entendem que 16 anos o menino já está entendendo o que está fazendo. Então, essa é a vontade popular. Qualquer deputado decente que está lá para fazer a vontade do seu eleitor, tem que saber disso e votar de acordo, menos partido de esquerda. Porque eles não estão lá para votar de acordo com o que o povo quer. Eles votam de acordo com a agenda que eles já têm. Então eles não estão lá para fazer a vontade do povo. Estão lá para estabelecer um sistema que de antemão já foi colocado. E eles estão lá em função disso. Aí os irmãos viram, morreu aquele médico lá no Rio de Janeiro, andando de bicicleta. O médico trabalhou a semana inteira, foi descansar. Chegou um jovem para levar a bicicleta dele, matou ele. Matou. Vai ficar 2 anos num regime qualquer lá de reabilitação. Depois de 2 anos vai sair, não vai ter nada na ficha dele, pode ajudar até criancinha em creche. É isso que vale a vida humana para um esquerdista. Nada. Ah, mas ele, tadinho, olha o que ele fez. O Brasil e mais um país só é que tem uma lei tão retrógrada como essa. No mundo inteiro, mas eles falam que é um avanço. Não é avanço, é produzir o caos, irmãos. Produzir o caos. Por quê? Qual o argumento? Aí, fizeram uma entrevista com uma mulher que ela é a presidente lá da associação no Rio de Janeiro, lá para cuidar dessas crianças. E ela dizendo, não podemos pegar esse caso agora para querer colocar na cadeia os nossos jovens, porque a cadeia não transforma ninguém. Eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei pensando, meu Deus do céu, vai ter agora milhões de brasileiros ouvindo isso e é capaz dele acreditar. Não, vou te falar agora como psicólogo. Posso falar como psicólogo só hoje? Não existe nenhuma teoria psicológica que muda o homem. Nenhuma. Não existe. Se existisse, já estavam fazendo, filho. Não existe presídio no mundo, nem na Suécia, Dinamarca, ou sei lá onde eles acham que é o reino dos céus, nem lá existe mudança. Presídio não é para mudar, porque o ser humano não muda. É por isso que eu sou pastor, porque eu creio que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Só o evangelho tem poder de mudar o homem. Por isso você nos presídios, você vai encontrar só pastor pregando, mais ninguém. Só pastor, por quê? Porque só nós é que temos a palavra que transforma o sujeito, só nós, é o evangelho. Mas eles falam, não pode ir para a cadeia, porque a cadeia no Brasil é falida, é um sistema falido. Não é falido, é mentira da esquerda essa história de que o homem pode ser mudado. Não pode, ninguém se muda, ninguém se transforma. E não existe nenhuma teoria psicanalítica, psicológica, psiquiátrica que tem poder de mudar o homem. Falo isso para qualquer um, não tem. E nem psicólogo se propõe a mudar ninguém. Aliás, se ele fizer isso, ele pode ser até processado pelo conselho. Psicólogo não muda ninguém. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas eles querem acreditar que sim. E então, tem que denegrir todo o sistema. Ah, mas as cadeias não prestam. Não é só as cadeias que não prestam. Tem muita coisa que não presta. O transporte público é muito ruim, mas é o que nós temos. É o que tem sido possível. A saúde é precária? É, mas é o que temos conseguido. Vamos melhorar tudo. Mas não é porque a saúde é ruim que eu não vou lá no médico. Não é porque o transporte é ruim que eu não vou pegar o ônibus. E não é porque o presídio não é de primeiro mundo que eu vou querer um de primeiro mundo, sendo que você mora no de terceiro. O cara mora no Brasil e quer dormir na suíte. Mas isso tudo é falado para produzir uma mentalidade em você. E a mentalidade é de caos. Tem que produzir caos. 17, dominar a profissão psiquiátrica, usar as leis da saúde mental como meio de ganhar controle coercitivo sobre aqueles que se opõem, porque todo argumento é esse. Como você não é entendido de psiquiatria nem de psicologia, você aceita qualquer coisa que dizem, foram cientistas que falaram. Você sabe, hoje em dia falar que está na Bíblia não tem valor, mas se você falar, os cientistas disseram, você não sabe que cientista que é nem onde está, mas se falou que é cientista, você fala, é verdade. Você viu? Foram cientistas que falaram. Engano do diabo. 18. Desacreditar a família como uma instituição. Então, nas escolas agora tem que ensinar que mamãe agora tem uma companheira. E papai agora tem um amigo que vai dormir aqui em casa, na cama dele. E você tem que entender. São novos tempos. É isso que estão ensinando para os seus filhos, porque querem destruir a família. Você sabe? Isso é o alvo do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, ele se propõe a destruir a família burguesa. A família burguesa. O que é a família burguesa? É a família bíblica. Pai, mãe e filhos. Que a natureza ensina que é o melhor, mas agora não pode mais, porque isso é burguês. Mas quem promove isso? Partidos de esquerda. E você tem votado neles, eleição após eleição, porque você acredita neles. Você acha que é o melhor dos mundos. Esse é que é o sério. 19, penúltimo. Ressaltar a necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais. Olha para cá. Nossa igreja lá em Porto Alegre está com um problema. Nós vamos ter que ter no futuro advogados para ajudar os nossos irmãos. Videira. Tem um casal que a mãe bateu no filho, não foi palmada, deu uma chinelada mesmo, deu uma chinelada no bumbum do menino. O menino foi para a escola, professora perguntou, ele contou, professor chamou o conselho tutelar,
e agora querem tomar a criança deles. Está no processo para tomar a criança. Agora, eles querem tomar a criança para quem cuidar? Não, o Estado vai cuidar da criança. Quem é o Estado, irmãos? É uma porção de funcionário público super dedicado. Sim, tem um funcionário público dedicado demais. Vai cuidar do seu filho melhor do que você. Sim, são funcionários públicos que adoram ir trabalhar todos os dias. Funcionário público que adora atender você lá. E vai chegar lá o seu filhinho e ele vai cuidar de você muito melhor do que você. Quer dizer, o Estado que eles chamam é um monte de funcionário público. Irmão, já foi funcionário público? Eu digo para você. Não vou dizer nada, não. Você sabe o que eu quero dizer. Eles não vão cuidar do seu filho coisa nenhuma. Estado não consegue cuidar de nada, vai cuidar do seu filho. E querem tomar o filho da nossa irmã lá. Ah, por favor, isso é revoltante. Não é uma família desestruturada, não. Só deu uma chinelada no menino. Não vai produzir nenhum trauma permanente na mente dele, não. Só um vergão que ficou e já passou há muito tempo. Adivinha se o menino quer sair de casa? O menino está com medo de ir para a escola. E um dia chegar lá e não voltar para casa, porque uma professora que realmente é dedicada, fanática, acha que o Estado é que tem que cuidar daquela criança, e não o pai e a mãe. Acredite, daqui a uns dias você pode ser a próxima vítima. Então não dê chinelada no seu filho. Não discipline, deixe-o crescer livremente, sem limites. Você vai ver como vão ter uma sociedade maravilhosa no futuro. Por último, criar a ideia de que a violência e a insurreição são coisas legítimas. Essa é uma ideia comum. Você sabe, o ano passado, quando teve aqueles protestos todos, os partidos de esquerda jogaram na rua os Black Blocs. E aí você tinha lá Caetano Veloso e companhia defendendo os Black Blocs. Quer dizer, o cara violento, destruindo as coisas, patrimônio particular, merece ser elogiado. O cidadão comum, não. O cidadão que paga os seus impostos, que trabalha, não. Então, querem produzir caos, querem produzir destruição, para tomarem o poder, para levar o comunismo. Olha para cá. Eu sei que esse é um assunto que você não gosta. Ah, pastor, se eu quisesse esse vídeo político, eu tinha ido para outro lugar. E eu sei que eu vou pagar um preço por isso, que eu já estou vendo irmãos me olhando com a cara de santo indignado. Vou receber muito e-mail mandando eu pregar o evangelho aqui. Eu quero dizer que antes que você faça isso, eu sei o que eu estou fazendo e estou pregando o evangelho, graças a Deus. Você pode ouvir as fitas. Agora, eu estou falando isso aqui numa época que não é de eleição, porque eu não estou pedindo voto para ninguém. Mas estou falando uma coisa para você. Os partidos de esquerda querem acabar com a sua religião. Você vai votar neles? Todos eles são contra você. Um deles, na sua convenção anual, nos elegeu como inimigos número um. E você vai votar neles? É só isso que eu quero te falar, quero que você se lembre. Um crente que vota num partido de esquerda, ele está simplesmente concordando com tudo que eu falei aqui. Você sabe, a eleição mais importante não é para prefeito, governador e presidente. Mais importante é para deputado e senador. Porque eles estão definindo as leis que vão moldar, incomodar e atormentar a sua vida no futuro. Eles estão fazendo isso. Você deveria estar atento. É para eles. Prefeito é capaz de atormentar você só quando quer colocar uma via só de ônibus aqui e vai acabar com o trânsito aqui. Aí ele atormenta você. Mas é só isso. Agora, deputado atormenta você quando ele vota uma lei dizendo que agora o casamento é para homem com homem, mulher com mulher. O conceito de família agora é esse. Atormenta você quando define que na escola agora tem que ter um banheiro para sexo indefinido. Ele atormenta você de maneira profunda no seu íntimo quando mexe com seus valores. Então avalia bem em quem você vai votar. Ah, mas os partidos de esquerda demonizaram os políticos esses anos todos. Ninguém presta. O presidente Lula falou, lá no Congresso tem 400 picaretas. Ou seja, ninguém presta. Ora, se num lugar onde ninguém presta, presta atenção nisso, você não percebe a ideia? Ninguém presta, vamos mudar o sistema, vamos para outro sistema. Agora, não existe ninguém bonzinho mesmo não, cresça. Não tem ninguém que não pode ser tentado e fazer bobagem, não. Cresça. Para isso tem que ter boa polícia e boa justiça. Ah, o pastor roubou, que vá preso, que pague. Ah, o político roubou, que vá preso, que pague pelo roubo. Mas o sistema não. A instituição permanece. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu votei em um político, um senador, que depois foi tirado por desonestidade. Eu mesmo falei, me senti enganado. Mas por causa disso, agora eu vou dizer que todos são assim? Não, vou tentar com outro. Tem pastores que aprontam? Eu sei de vários. Mas tem pastor que está pregando o evangelho e a igreja continua e permanece. Vamos remover o que não é bom. Essa é a ideia. O que podemos fazer? Vou encerrar com esse tópico. O que você pode fazer de maneira prática? Em primeiro lugar, ore pelo país. Então, nós vamos ter um tempo de oração pelo país agora, no 7 de setembro. Então, a partir do domingo que vem, nós vamos orar pela Conferência Radicais Livres, todo domingo de manhã, e vamos também orar pelo país. Irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil no país. Você não tem noção da gravidade do momento. A crise econômica é real, a inflação está alta, o juro está alto, o desemprego está crescendo. Daqui a pouco vamos começar a ter problemas entre os irmãos, gente desempregada. Há uma crise política. Nossa presidente não fala coisa com coisa. Ninguém entende o que a mulher fala. Ela não consegue liderar. Precisa de oração. Precisa de oração. Eu quero dizer para você que eu sou contra o impeachment. Eu sou contra. Eu acho que tem que terminar o governo. Porque se tiver o impeachment, vai ser dois presidentes tirados no meio de quatro. Depois que acabou o regime militar, só teve quatro presidentes: o Collor, Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Um foi tirado. Se tirar o segundo, vão ficar pior do que a Bolívia. Toda hora troca de presidente. Não, votou errado, vai beber o vinagre agora. Vai beber o fel, vai até o fim. Eu acho que tem que ir até o fim. Essa é a regra do sistema. Essa é a minha opinião. Devia ir até o fim. Mas e se ela renunciar? Crise política. Há uma crise moral, meus irmãos. Olha para cá. Há uma crise moral nesse país, mas ao mesmo tempo há esperança. Não fica dizendo por aí que o governo está todo infiltrado e que não tem mais jeito. Não, não está não. Esse juiz aí, o Moro, esse cara vai ficar na história. Irmãos, Marcelo Odebrecht, ele está entre os 200 caras mais ricos do planeta. Ele pode pagar o melhor advogado da galáxia. E ele está preso, não vai sair e vai ser condenado. Que dia aconteceu isso no Brasil? Então isso já é mudança de tempos. Já tem um monte de político cumprindo pena. Entende? De outros crimes. Nesse escândalo da Petrobras, vai ter muito que vai ser preso. Pelo menos 20 vão pegar cadeia. Esse Marcelo vai pegar pelo menos 16 anos de cadeia. Isso é mudança de tempos, sinal de que há esperança. Nosso país não está acabado, como alguns gostam de falar. Não está. Ainda há esperança. Temos que orar mais. Orar pelo país. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? E orar para que manifeste mais podridão. Se falar que podridão é ruim, não é bom que apareça. Porque fortalece a instituição. Tem juízes novos que estão olhando para esse juiz Moro e estão vendo nele o exemplo. E vão seguir o exemplo dele. Isso vai ser bom para o futuro do país. Os políticos estão mais assustados agora. Estão com mais medo. Vai mudar essa história, não tenho dúvida. Mas depois que você acabar de orar, é importante você se informar. Leia. Mas leia com a crítica cristã envolvida. Não acredite em toda bobagem que a imprensa coloca. Nem no diagnóstico que eles fazem. Avalie. Terceiro, comente, compartilhe. Pega essa revista, leva, dá para alguém. Leve para a sua célula. Na quarta-feira vai ter uma discussão na célula, tenho certeza que vai ser um problema sério, mas amém. De vez em quando só é importante isso. Aprenda a defender os valores cristãos. Você é de um sindicato? Defende. Está na sala de aula? Não tenha vergonha. Fale o que você acredita. Não se intimide. Fale dos valores que a palavra de Deus ensina. Posso ouvir a mente de alguém? Não deveríamos também comprar produtos de empresas que financiam organizações que atacam os nossos valores. Não tem sentido apoiar quem quer te destruir. Não tem sentido financiar quem está querendo acabar com a sua igreja. Só isso você precisa entender. Não temos que defender nenhum partido político, mas temos que defender valores. Crie um blog, escreva coisas, poste vídeos, Seja um militante cristão, não partidário, cristão. Quanto ao aspecto político, eu vou dizer minha opinião. Um cristão genuinamente comprometido com o Evangelho não deveria votar num partido de esquerda. Essa é a minha opinião. Ah, pastor, isso faz os partidos de direita ser melhor? Não. Eles não são do diabo também? São, mas eles têm uma vantagem. Pelo menos eles não têm um projeto de estabelecer uma ditadura do proletariado. Pelo menos eles não têm um projeto de destruir a sociedade, os valores morais. E vou te dizer mais, pelo menos estão abertos para ouvir opinião de pesquisa, pesquisa de opinião, perdão. Estão abertos, são políticos, são sensíveis à opinião pública. O partido de esquerda está lixando a opinião pública. Eles já têm um projeto deles. Precisamos de influenciar a nossa própria casa, influenciar seu filho, influenciar seus netos. Precisamos de mostrar o que o diabo está fazendo. E por fim, pastor, eu já estou encerrando. Acho que você é capaz de me aguentar só mais um minuto. Uma das coisas mais mal educadas que existe é levantar enquanto alguém está falando, mas amém. Pastor, ouvindo você falar, isso soa como teoria de conspiração que está cheia na internet. Eu não estou falando de teoria de conspiração, porque há uma diferença. Sabe o que é conspiração? Conspiração é quando duas ou mais pessoas estão reunidas secretamente planejando algo ruim. Isso é conspiração. Os partidos de esquerda não estão conspirando. Eles têm uma agenda. Agenda é diferente de conspiração. Agenda é pública. Chega na sua casa, entra na internet, entra no site de qualquer partido de esquerda, veja lá programas, projetos e propostas. Você vai ver tudo que está escrito aqui, só que com outros nomes. Eles não querem destruir a família, eles querem estabelecer um novo modelo de família mais moderno, progressista. Eles não vão dizer lá que estão destruindo os valores morais. Eles apenas vão dizer que eles creem que o moralismo cristão já passou. Eles usam outra abordagem para falar a mesma coisa. Eu só traduzi para você aqui. Isso é agenda, não é conspiração. É público. Você pode ter acesso a hora que você quiser para ver o que eles estão fazendo. Não está em harmonia com os nossos valores, com os seus valores, nem com a sua fé. Seja coerente com a sua fé. Quando dizem amém. Amém. Fique em pé onde você está. Vamos encerrar orando.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.